Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar os representantes da SESAM, que estão aqui presentes, cumprimentar o meu assessor Jovino, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar a Associação de Voluntários de Santa Maria Jetibá, a presidente Sileide Kerkhoff, Luísa Society Berge e Vera Ullin, presente aqui, funcionários dessa casa. 9 de agosto de 2021, sessão ordinária número 28. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro. Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. a mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdivino Mansky para a sessão de hoje se encontra em Salmo 55, versículo 22, que passa a fazer a leitura.
Entrega os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece.
Convidamos para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Odina Henk Kraus, ocorrido dia 5 de agosto, e do senhor Pedro Guilherme, tio do assessor Jovino Guilherme, ocorrido dia 7 de agosto, e da senhora Luzia Potratz Brandt, ocorrido hoje, dia 9 de agosto de 2021. E a Câmara Municipal também está de luto pelo falecimento da servidora Ângela Quista, ocorrido dia 5 de agosto de 2021. Ela foi servidora efetiva nessa Câmara desde o dia 1º de dezembro de 2017. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 27, realizada no dia 2 de agosto de 2021. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. A pedido do vereador Luciano Alves da Silva, foram convidados representantes da CESAM para prestar esclarecimento sobre as obras que estão paralisadas no município. Concedo a palavra ao gerente da unidade de gerenciamento de projetos, senhor Luiz Cláudio Victor Rodrigues, e o senhor Disseu Pimentel do Carmo Júnior.
Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar o vereador Luciano, que esteve lá na CESAM, cumprimentando todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Cumprimentar o amigo Luiz Mil. Muito tempo que a gente não se encontrava, abandonou Domingos Martins, trocou Domingos Martins para Santa Maria de Jetibá. Né? Um prazer em revê-lo, cumprimentando o senhor, cumprimento toda a população, né, que está aqui presente e que nos assiste aí pela transmissão. Queria dizer que a gente sente muito esse momento, né? Nós estamos com recurso do Banco Mundial garantido para a execução das obras de esgotamento sanitário aqui no município de Santa Maria de Jetibá. Infelizmente, a gente teve um problema com a empresa contratada. A empresa apresentou um documento à CESAM, com uma série de razões, pandemia, questões de desequilíbrio financeiro, e sugeriu uma rescisão amigável do contrato com a CESAM. Então, a CESAM analisou toda essa documentação. Essa documentação passou pelo jurídico nosso e a diretoria está analisando agora para que possa estar fazendo a rescisão, seja ela amigável ou seja ela unilateral, para que a gente possa efetivando um novo processo licitatório para a conclusão das obras aqui de esgotamento sanitário. A gente trouxe uma apresentação que queria mostrar aos senhores, porque nós temos diversos investimentos no município de Santa Maria de Jetibá. São investimentos com recurso do Banco do BIRD, com recurso do Governo do Estado, através da CESAM, e que aí a gente vai apresentar, e depois estamos aqui para poder responder os questionamentos dos senhores e das senhoras. Você poderia colocar a apresentação, por favor? Pode passar. Bom, então a CESAM, criada em 1967, tem 54 anos de idade, está presente em 53 municípios do estado do Espírito Santo. O restante dos municípios aqui no estado do Espírito Santo, eles são operados pelo SAAES, né, Serviços Autônomos de Água e Esgotos, que é uma autarquia municipal, e tem um município, que é um município privado, o município de Cachoeiro de Itapemirim. Pode passar. Bom, aqui nós temos a nossa missão, a nossa visão E o que a mensagem que fica é que nós queremos prestar um serviço de qualidade, trazendo satisfação a toda a população nesses municípios que a gente atua. Pode passar. Então, nós atendemos cerca de 68% da população capixaba, né? A Cesan abastece com água, né? Abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Nós, em água, praticamente estamos universalizados, com aproximadamente 99,7%, e de esgoto, que é o nosso grande desafio, né? Os nossos números hoje estão na casa de 67%, porém, com o novo marco do saneamento, regulatório do saneamento, nós temos que universalizar também a questão de esgotamento sanitário. O grande desafio é colocar o percentual de esgotamento sanitário igual o de abastecimento de água. Aí alguns números, só para a gente ter ideia da grandeza que é o trabalho, né, desenvolvido pela Cesan. Por mês a gente trata e distribui aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de água, né, e trata esgoto, 6 milhões de metros cúbicos de esgoto. 2 milhões e 400 a população capixaba atendida e na parte de esgotamento sanitário 1 milhão e 600. Aí é praticamente a cobertura, né, que nós temos de água e de esgoto. Volto a reformar, o nosso desafio é que aquela barrinha vermelha do esgotamento sanitário se iguale com o abastecimento de água. Bom, a evolução dos investimentos, né? De 2003 a 2010, nós investimos aproximadamente R$1 bilhão. De 2011 a 2018, R$1 bilhão e 700, né? Em 2019, o investimento caiu e agora, em 2021 e 2029, é o nosso grande desafio, que está na casa de praticamente R$2 bilhões de reais no investimento nesses 53 municípios que a gente opera, que a gente tem a concessão. Aqui são alguns números da Cesan, né? A meta é de 80% de cobertura, na parte, a gente tem que chegar lá em 2030 com 95%, que garante a universalização. São diversos investimentos, como a gente colocou, então nós tivemos uma PPP, uma participação público-privada, trouxemos o privado para atuar junto com a gente, na Serra, também em Vila Velha, em Cariacica, e estamos com o recurso do Banco Mundial, que trouxe os investimentos necessários para que a gente atendesse os municípios do Caparaó e a bacia do Santa Maria, né, que é um rio muito importante para o abastecimento de água na região metropolitana. Santa Leopoldina, os investimentos de esgotamento sanitário em Santa Leopoldina estão nesse recurso do Banco Mundial. Bom, o contrato de programa aqui de Santa Maria de Jetibá, ele é de 2018, aprovado aqui por essa casa, juntamente com o Plano Municipal de Saneamento. O Plano Municipal de Saneamento, como todos os senhores têm conhecimento, é que norteia todos os investimentos necessários que a Cesan tem que atender o município. Eles estão aí dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico. Aqui, alguns dados operacionais que a gente trouxe, assim, é importante a gente ter que a nossa equipe, nós estamos aqui também com o nosso engenheiro Vanderlei e o Renato, né, que atende a localidade, muitos de vocês devem conhecê-los, e o dia a dia, corrigindo vazamento de água, desobstruindo esgotamento sanitário, produzindo água, tratando água para distribuir à população uma água de qualidade. Pode passar. Aí é um gráfico só de distribuição também, pode passar. As nossas duas unidades que nós temos dentro do município, a nossa ETA, que vai receber investimentos agora, né, e a ET também, de esgotamento sanitário, que vai ser toda reformulada, ampliada, nós vamos trazer ali os números desses investimentos que a gente vai ter nessa parte de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Bom, nós temos aí uma cobertura hoje em torno de 40% de esgotamento sanitário. A ideia né, o programa, nós vamos atingir 95% com a implantação das obras de esgotamento sanitário. Nós temos aí, o que aconteceu com o contrato, né? O contrato, basicamente, é um contrato que as obras atingiram 60% dele, 59,7%, alguma coisa nesse sentido, 60%, que foi concluído pela empresa. Então, nós estamos restando aí, para concluir, aproximadamente, né, dependendo do novo orçamento que nós vamos fazer, de 7 a 8 milhões de reais para a conclusão dessas obras. Esses valores podem ser alterados, porque nós estamos fazendo todo o levantamento de tudo que está faltando para concluir a obra e vamos precificar, né, a preço de hoje. E aí a gente viu que durante a pandemia houve um aumento significativo na questão da construção civil, né, principalmente a questão de materiais, tubulações de ferro fundido, um aumento muito grande. Então nós vamos estar verificando quais são as pendências que faltam, né, para a gente poder concluir a obra e precificando a preço de hoje. Então a gente imagina de que em torno de 8 milhões de reais é o valor que a gente precisa agora fazer nova licitação. Não foi particularidade daqui só também, né? Nós tivemos Santa Leopoldina com o mesmo problema, era a mesma empresa, e o processo lá também está sendo o mesmo que nós estamos aqui enfrentando aqui em Santa Maria de Jetibá. Dizer também que algumas pendências, né, de pavimentação que possa existir no município, nós estamos identificando e colocando nesse novo contrato para que a gente conclua e deixe toda a pavimentação também adequadamente para, no caso, para a população, para a gente não ficar pendência também de pavimentação. Bom, as ações, né, nós temos então a estações de bombeamento, né, eu visitei algumas nem foram iniciadas, mas todas elas vão estar nesse novo contrato, são as redes coletoras de esgoto, as ligações domiciliares, e aí assim aqui a gente quer deixar um recado muito importante, que é pioneiro nas obras da Cesan, né, esse contrato do Banco Mundial, não somente é feita a ligação com a caixinha na calçada, mas também a interligação na parte interna do imóvel. Então, isso a Cesan não fazia, e nesses recursos ela está fazendo, é um benefício para a população vai ter esse serviço de graça, né? Basta que ele assine, concorde, que as pessoas, que as nossas contratadas entrem lá e façam a ligação de esgoto. É um serviço gratuito que, quando acabar a obra, se o morador não autorizou a ligação, que é um benefício para ele, aí ele vai ter as sanções municipais, da parte de ambiental, pela não interligação ao sistema coletor. E aí, neste momento, terminada a obra, ele não vai ter o serviço gratuito. Então, é importante, a população de Santa Maria de Jetibá é uma população consciente, então eu tenho quase certeza absoluta que nós não vamos ter problemas dessa magnitude, mas o importante é que todos ganharão a ligação intradomiciliar, a ligação dentro da residência até a caixinha na calçada. E também a ampliação, né, da estação de tratamento de esgoto, que hoje já está na sua capacidade, então nós vamos ampliar para receber, inclusive, o desenvolvimento, a ampliação do município, da sede do município, aí no futuro. Bom, aqui são alguns investimentos. Hoje eu tô vendo que eu não tenho, eu preciso usar o óculos também para longe, eu só uso para perto, né? Está difícil para ler ali, mas eu acho que eu tenho de cabeça aqui. Ah, está melhor aqui. Ok. Bom, mas o esgotamento sanitário, como eu falei, nós estamos em 7 milhões, mas podemos chegar a 8, aí depende do orçamento. Aí nós temos uma obra importante do abastecimento de água também, aproximadamente aí, 3 milhões e 800, que vai ampliar a estação de tratamento de água, melhorar a estação de tratamento de água, algumas redes coletoras, ligações aqui no município. Caramuru também vai ter investimento em torno de 1 milhão, quase 1 milhão e 200, né? O sistema de Baixo São Sebastião também, investimentos lá na casa de 1 milhão de reais. E ali a nova captação, ele está com 900 mil, mas tem um errinho ali, é 5 milhões e 900. Isso aí era previsão, só que essa obra já foi licitada e teve um desconto, e ela está em torno hoje, se eu não me engano, o contrato ficou em 4 milhões e 700 ou 4 milhões e 800, que vai fazer a nova captação, né, vai, a captação lá no Rio Santa Maria, e a adutora de água bruta até chegar na estação de tratamento. Então, esses são os investimentos que nós vamos ter no município, e investimentos de curtíssimo prazo, né, investimentos que nós vamos ter no município de Santa Maria de Jetibá. Pode passar. Aqui são outros investimentos, que a parte de poços, que foi importante isso aqui também, aqui para o município, que está atendendo essas comunidades, Caramuru, o Alto Poço Moser e Garrafão, onde poços serão abertos para melhorar o abastecimento nessas localidades. Pode passar. Bom, aqui são alguns indicadores. O indicador que a gente tinha no contrato de programa e os indicadores que nós temos no Plano Municipal de Saneamento. Aqueles indicadores ali é o que a Cesan tem que cumprir ao longo da sua concessão no município. Então, reparem que nós estamos hoje com uma perda de água no município de 19%. Nós temos que atingir 11%. Então, nós vamos ter investimentos e perda de água. A gente está falando de uma série de fatores, né? Infelizmente, tem pessoas que fazem o famoso gato, então é a perda de água, é o vazamento na rua, é diminuir o tempo de atendimento de um vazamento para que vaze pouca água, é substituir um trecho de rede que vem apresentando frequentes problemas. Então, vai ser todos esses investimentos na parte de perda para que a gente atinja. A cobertura de abastecimento de água, nós estamos praticamente cumprindo, né? E com esses investimentos que a gente colocou, tanto na estação de tratamento como na captação, nós vamos estar atingindo os 99%. E o esgotamento sanitário, que está em 66%, nós vamos chegar a 95%, né? Com a conclusão das obras de esgotamento sanitário. Bom, é isso. A gente coloca agora à disposição dos senhores para as dúvidas. Agora, não, tem mais a situação da tarifa, por favor. Está aqui, mais um resumo da obra. Essa obra foi de 24 meses. Quando nós assumimos, né, houve uma mudança na estrutura da Cesan, e eu, o Dirceu, mais a equipe nossa assumimos, essa empresa, a gente conversou com ela, e ela estava, sim, nos garantiu que iriam concluir a obra, tanto que nós chegamos a celebrar um aditivo de prazo com ela. Nos surpreendeu que, quando a gente assinou o aditivo, 2 meses depois, ela veio com um pedido de rescisão contratual. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Precisa a gente fazer é esse processo ser concluído o mais rápido possível para que a gente possa estar fazendo a nova licitação para conclusão desse processo. Nós só podemos publicar um edital quando essa licitação, esse contrato tiver rescindido oficialmente. E, caso a empresa se manifeste alguma coisa via judicial, não tem efeito suspensivo quanto a isso. Então, concluído o processo de rescisão, a Cesan ela publica o edital. Todos os levantamentos já estão feitos, está tudo levantado, é só ter o momento final da rescisão para que a gente possa estar publicando o novo edital. Esse aí é os dados que a gente já passou, né? A gente já até falou sobre eles. O físico está lá na casa dos 60%. Pode passar. Algumas fotos, né, da situação das obras, aquelas obras à beira-rio, uma obra com um grau de dificuldade muito grande, sobre pilarete, né, em tubos de ferro fundido, e algumas elevatórias, a elevatória, por exemplo, é que só tem um terreno, não começou nada. Então, hoje os investimentos praticamente que precisam ser concluídos é a estação de tratamento e as elevatórias de esgoto, mais as ligações intradomiciliares. Mais fotos das obras, aí lá na estação, né, o que foi executado pela empresa. Pode passar. A gente vai colocar só uma questão da tarifa social, que é importante para a população. A Cesan tem um benefício da tarifa social. Acho que pode passar o slide, por favor. O que, que a Cesan tem? A tarifa social é para quem está nos programas sociais do governo federal, né? o Bolsa Família, ou o BPC, Benefício de Participação, Prestação Continuada, é isso. Quem estão inclusos nesses programas tem aproximadamente 60% de desconto na tarifa. Ela se torna uma tarifa com condições, né, dessa população que precisa desse benefício para poder saldar os seus pagamentos. E assim, o mais importante é que ela é incentivada, mas você precisa ter também um consumo de água adequado. Se você gasta muito, você vai perdendo o benefício da tarifa social. Nos primeiros 15 mil litros de água, 60%. Se ele gastou acima de 15 mil litros, então ele já começa o desconto cair e fica em torno de 20%. E se ele gasta muito mais do que 20 mil litros de água, 20 metros cúbicos de água hoje, uma residência com 4, 5 pessoas, é possível de ter um consumo menor do que 20 mil litros de água. Pode passar. Aqui é só um comparativo com relação à nossa tarifa, né? Uma garrafinha de água custa hoje, né, no supermercado, em torno de R$ 3,00. 10 metros cúbicos de água, ele custa hoje R$ 3,48. Ou seja, então, a sua residência recebe 1.000 litros de água, né, por R$ 3,48, quanto a gente paga numa garrafinha R$ 3,00. E quem está na tarifa social recebe... paga R$ 1,39 por esses 1.000 litros de água. Pode passar. Ah, agora sim. Então, assim, é isso, gente. As pessoas que estão nesses programas sociais, procurem a Cesan. Cesan está de portas abertas para você. A Cesan quer colocar esse incentivo para essas pessoas que têm essa dificuldade para honrar seus compromissos. Então, se você está nos programas sociais, procure o escritório de atendimento da Cesan para que a gente possa fazer o cadastramento e colocarem vocês na tarifa social. É isso, e a gente está à disposição agora dos senhores.
Boa noite, Luiz. Boa noite, Disseu. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Renato. E boa noite, Diego. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Eu venho acompanhando essas obras da Cesan, de esgotamento sanitário, desde o início, porque eu estava como secretário de serviços urbanos no executivo. Desde que essa obra começou, Vanderlei é testemunha, sou uma pedrinha no sapato dele lá, no bom sentido, para que essa obra não parasse, para que essa obra... Santa Maria ficou muitos anos sem nenhum investimento em esgotamento sanitário. Aproximadamente, esse investimento era de 22 milhões, acho que do início, se não me falha a memória, era de 22 milhões. E como eu venho acompanhando muito de perto, me estranhou o fato das obras terem parado. Vinham andando um pouco devagar, a passos lentos, e aí até que parou de vez. Graças a Deus, a Cesan sempre... nos deixou as portas abertas lá o tempo todo. E busquei sobre a questão da água de Caramuru, outras questões também. Esse fato me chamou muita atenção, porque justo quando começou a fazer a obra aqui do centro, que corta o rio aqui do centro, a obra foi interrompida. Eu procurei falar com o presidente da Cesan, ele não pôde me atender no dia. Eu fui muito bem atendido por outras duas pessoas que são assessores dele lá. E aí, na conversa, eu pedi que eu ia convidar representantes da Cesan para explanar e explicar um pouquinho sobre essa obra. Eu, como primeiro secretário aqui dessa Casa de Leis, um dos pedidos que mais passam aqui é tratamento de esgoto. De Rio Posmoso, Garrafão, Recreio, Santa Luz, enfim. Várias comunidades pedem o mesmo tratamento de esgoto, até porque significa saúde pública, tratar o esgoto do nosso município. A pergunta que eu tenho, uma das perguntas, a empresa pediu apenas aditivo de prazo ou pediu aditivo remunerado, como é que fala, no, eu perdi a palavra aqui agora, aditivo de contrato.
Quando o contrato estava vigente, né, o que foi pedido foi um aditivo de prazo, onde ela iria concluir as obras até novembro. Não teve acréscimo de valor, nada disso. Porque o contrato funciona da seguinte forma, vereador. Você tem na licitação, apresenta os seus preços, você falou 22 milhões, essa obra foi 20 milhões, porque deu desconto, né? Iniciou o contrato, tem uma data base daquela planilha de contrato. Todo ano, né, 12 meses, ele é reajustado pelos indicadores, Fundação Getúlio Vargas, os indicadores que estão estabelecidos em contrato. Então, todos esses reajustes, a Cesan foi colocando no contrato ao longo desses anos que ele vinha prestando o serviço. Quando nós entramos, então, era para estar concluindo a obra, e a obra não estava concluída. Isso já era um sinal que tinha uma dificuldade para a execução. Não conseguiu fazer dentro do prazo estabelecido em contrato. Uma série de razões. É muito melhor a gente tentar concluir uma obra do que rescindir um contrato. Não resta dúvida disso. E a gente tentou, então, um aditivo de prazo, de modo concluir as obras agora, seria no final de 2021. Então, o que que acontece? Aí, dois meses depois desse aditivo de prazo celebrado, a gente foi surpreendido com uma série de questionamentos deles e pedindo a rescisão amigável do contrato. Chegou à conclusão de que ele não conseguiria concluir a obra com o saldo existente de obra lá, ou botou as questões de pandemia que ele sofreu, fez uma série de razões que está sendo analisado agora juridicamente e vai ser tomada a decisão com a Cesan, se vai ser uma rescisão amigável ou se vai ser uma rescisão unilateral, que independente de ser amigável ou unilateral, está rescindido, o contrato não vai continuar, né? Então, o objetivo é que a gente conclua esse processo, como eu falei anteriormente, para que a gente possa licitar novamente.
É realmente uma pena para a população santamariense essas obras serem paradas agora, porque todo mundo sai perdendo com isso, infelizmente.
Com certeza.
O tratamento de esgoto não é feito, as pessoas... Enfim, nossos rios já estão mortos de tantos dejetos dentro e a gente vai ter que interromper mais uma vez. Prazo, mais ou menos, de encerrar o contrato com a atual empresa, de licitar um novo contrato para que possa iniciar novamente as obras.
Nós estamos com a previsão de desse mês concluir o processo de rescisão e, concluído esse mês, como toda a documentação já está pronta para o lançamento do edital, a gente consegue, com mais 2 meses, lançar o edital. Em 3 meses, a gente consegue estar concluindo o processo. Então, assim, nós estamos falando, vamos falar 4 meses. Né? Nós estamos em agosto, nós estamos falando no final de dezembro, né? para a gente reiniciar essa obra, seria lá em 2022. Essa é uma obra que a gente acredita que termina dentro do prazo do programa Águas de Paisagem, que é março de 2023. É uma obra que a gente, tendo uma empresa aqui acelerada, ela consegue fazer ela em 10 meses, sem problema nenhum. A gente vai ter 1 ano e 3 meses para que possamos concluir a obra. Então, a gente acredita que o retorno das obras aqui seria em janeiro de 2022.
Obrigado pelas informações. Vamos torcer que as obras retornem o mais rápido possível para o tratamento de esgoto do nosso município de Santa Maria, uma vez que passam muitas demandas aqui, pedindo ao executivo tratamento de esgoto, enfim, sendo que o executivo não trata esgoto. Quem trata esgoto é a Cesan, através de empresas terceirizadas. Muito obrigado pelas informações. Também estou inteira à disposição para algumas informações, caso a Cesan necessite ou precise. Boa noite.
Por favor. Obrigado, primeiramente, a presença de vocês. É muito importante, porque é uma empresa que a gente ouve falar muito e a gente precisa cobrar. Temos muitos elogios, mas, infelizmente, ainda bem que existem metas, né? A gente precisa correr atrás para conseguir atingir. Eu moro no interior, aqui em São João de Garrafão, e eu tenho várias indagações de partes que me preocupam lá, como, por exemplo, onde é feita a captação. Não concordo com aquele local. E eu não sei como que faz para ser... quem que eu procuro? A gente já fez um ofício, a gente encaminhou para a CESAM, e a gente não obteve retorno, né, nem resposta do nosso e-mail. E a população pede. Porque o Rio Santa Maria começa ali. Rio Santa Maria começa ali. E lá já está sendo jogado dejetos no rio. E temos cachoeiras lindas lá que a gente não pode usufruir por causa dessas situações. Então, assim, dizer que a gente está à disposição aqui para estar ajudando também no que for preciso. Hoje a senadora Rose de Freitas... Rose de Freitas, né? Isso, a Rose. Ela está com uma verba para liberar, para fazer. Só que a gente precisa de um tal de um projeto que só a CESAM aprova. Tem que estar dentro das normas da CESAM. Então, tanto Rio Posmoso quanto Garrafão, eu queria saber como é que está, se alguém está fazendo esse projeto, porque precisa do papel. Para a Rose liberar esse projeto, esse dinheiro, ela precisa desse projeto em si feito. Então, dentro das normas da CESAM.
Bom, o Vanderlei, ele é o nosso gerente operacional, né? É quem está aqui na região. E como é um sistema que está em operação, eu vou deixar até ele, que ele pode complementar bem melhor do que a gente.
Obrigado, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa noite a todos. Realmente, a questão de Posmoso e Garrafão, sim, através da deputada, da senadora Rose de Freitas, o município tem um recurso disponível e precisa do projeto, né? Então, o município já procurou a CESAM, isso está sendo elaborado um convênio entre as partes, ou seja, CESAM e município estão elaborando um convênio para que seja possível a execução desse projeto. Tá? Então, o município já está nas versões finais desse convênio, o município vai, para poder dar celeridade ao processo, o município vai licitar esse contrato, essa contratação dessa empresa para a execução dos projetos de esgotamento sanitário para Posmoso e Garrafão. Então, isso está sendo conduzido já e está bem em andamento. Quanto à questão do abastecimento de água de Garrafão, tanto Posmoso e Garrafão, né, nós fizemos algumas melhorias, né, para quem mora lá percebeu, em Garrafão especificamente, reformamos toda a parte de distribuição, principalmente na Vila de Cima, e Posmoso também fizemos algumas substituições de redes, tem algumas intervenções que até a solicitação da vereadora Selene, que já estão sendo encaminhados, requerem aprovação no DR, então na saída para Garrafão ali tem melhorias para serem feitas e precisa de aprovação do projeto ser liberado no DR. Essas providências estão sendo tomadas e são obras que não precisam de uma licitação. Nós temos um contrato em andamento que a gente faz esse tipo de intervenção, que a gente chama de crescimento vegetativo. Então, só dependendo da aprovação do DR, já está sendo conduzido. E, paralelo a isso, nós estamos com um outro contrato de perfuração de poços, que atendeu a comunidade de Garrafão, ou de Caramuru. Caramuru, nós já perfuramos um poço lá através desse contrato, e dois poços em Posmoso. Que é para quê? Para dar equilíbrio, aquela sustentabilidade do abastecimento que o Luiz mencionou. Então, nós perfuramos esses dois poços já em Posmoso e está prevista perfuração também em Garrafão, como uma alternativa de captação, até mesmo um questionamento da população é porque a captação fica um pouco abaixo, principalmente da Vila de Cima, né, e de parte da Vila de Baixo. A gente não tem tido problemas de contaminação de água em Garrafão. O processo de tratamento ele é adequado e ele dá garantia de qualidade. Porém, até por uma medida também de segurança hídrica, a gente optou por essa perfuração de poços. Então, esse contrato está em andamento, é um contrato nosso que vai perfurar em várias localidades mais de 60 poços, sendo contemplado aí no município de Santa Maria, Posmoso, Garrafão e Caramuru. Então, nós fizemos agora em Caramuru e Posmoso só a parte de perfuração. Ainda tem a parte de instalação de bomba, estamos aguardando a análise dessa água para definir qual tipo de tratamento dá a ela. Então, está nesse processo, nesse andamento.
Tá bom, muito obrigada, porque Enquanto que a comunidade está crescendo, né, a gente tem que aproveitar as situações. Não adianta a gente trabalhar em cima, fazer um asfalto, fazer um acabamento nas vilas, né, caprichando, sendo que depois talvez vai ter que estourar e quebrar tudo para fazer esse encanamento, né, essa parte toda burocrática aí. Mas muito obrigada, tá?
Por favor. Aqui. Luiz, você falou da ligação da caixinha que tem na calçada até no interior da residência. Eu não consegui entender. Se eu não entendi, eu acho que mais pessoas de casa também não conseguiram. O senhor poderia explicar isso melhor, fazendo favor?
Sim. Como que funcionava antes do recurso do Banco Mundial para esta obra, né, contemplada aqui de Santa Leopoldina? A Cesan faz a rede na rua, coloca uma caixinha com a tampinha de ferro na calçada. A obrigatoriedade era do morador de pegar o seu esgoto que está lá no quintal, seja numa fossa, ou talvez ligado na drenagem pluvial, que muitos fazem isso, e interligar nessa caixinha. Isso era a obrigação do morador. Neste contrato daqui, não. A empresa contratada vai pegar uma autorização, conversar com o morador, e ele vai fazer essa intervenção no interior da casa. Se ele tiver uma fossa, vai tirar da fossa dele e colocar naquela caixinha. Essas obras aí, então, vai ser custeada por esse programa do Banco Mundial.
Que bom. Quando é para melhorar, nunca é demais. Tá? Outra pergunta. Como que é calculado o valor do pagamento do esgoto? Eu nunca consegui entender. Já tentei botar na calculadora, já sentei, nunca consegui entender. Como que funciona? Como é que eu sei que eu pago tanto de esgoto? Qual a porcentagem? É pela entrada de água mesmo?
Hoje o esgoto, você faz a medição de água, né? 10 metros cúbicos de água. Então, nós colocamos ali a tarifa em torno de 3,48, 10 metros cúbicos, você vai pagar 34,80. Se você está interligado no sistema de esgoto, residencial, 80% desse valor, né? 34,80 mais 80% do valor. Se você é comércio ou indústria, igual. Paga R$34,80 para a água, R$34,80 para o esgoto. É dessa forma.
Bem explicado. Com essa rescisão de contrato aí, já vem, principalmente na época de verão, falta de água em alguns bairros aqui. E por essa rescisão de contrato, a gente corre risco de ficar sem água?
Este contrato, vereador, ele é único e exclusivamente para esgotamento sanitário, para obra de esgoto. Né? O Vanderlei, que é nosso gerente operacional, mais o polo que tem aqui na região, tem os contratos da Cesan de operação e manutenção de água vigentes, crescimento vegetativo, como é que ele colocou, para as ações necessárias para que a gente não tenha problema no abastecimento de água. Esses investimentos que nós falamos no sistema de abastecimento de água é um sistema com recurso próprio da Cesan, né, da captação, transformando a captação lá para o Rio Santa Maria, 4 milhões e 800. É um recurso que já tem um contrato vigente, que vai iniciar as obras agora. Então, essa obra paralisada não tem relação nenhuma com o abastecimento de água.
E sobre o abastecimento de água, o que está se fazendo para não ter mais falta?
Nós vamos fazer as melhorias na estação de tratamento de água, vamos fazer melhorias em redes dentro do município, em ligações, vamos fazer essa captação, essa nova captação, uma adutora de água bruta, ou seja, da captação lá do Santa Maria até chegar na estação, para que amplie o sistema de abastecimento de água da sede do município.
E isso tem previsão?
O contrato, a licitação foi concluída, eu não me recordo se está... O contrato está assinado, deve estar começando agora no próximo mês aí.
Que bom. Já estou abusando já, né? Logo do início, o senhor mostrou que de 12 mil litros, parece, que entram, a metade, 6 mil, são tratados, certo? No geral ali, 12 milhões ou bilhões, parece, ou mililitros, não sei. É só a metade. Eu sou muito do meio ambiente, eu gostaria de saber se tem previsão desses 50% tratado chegar a 100%, mas eu sei que é difícil.
Aí, vereador, que a gente comentou também. O novo marco regulatório, ele dá até 2030 para a gente universalizar água e esgoto. Santa Maria de Itibá vai ter esse benefício em 2022, porque ela vai estar com 95% aqui da sede do município. Então, nós vamos conseguir antecipar os recursos diante do marco regulatório. Ou seja, em 2022, vamos dizer assim, 2023, obra inaugurada, a sede do município vai estar com abastecimento de água e esgotamento sanitário bem próximo dos percentuais.
Parabéns para a empresa, que isso fique verídico para a gente, tá? Porque quem sofre com isso, quem está abaixo da gente ali, que é Santa Leopoldina, Vitória e demais municípios. Muito obrigado pelas respostas e parabéns.
Os colegas estão aqui buzinando, está vendo? Quando a gente vem com a ajuda dos universitários, eles estão buzinando. O marco é 2033, a Cesan está 2030 nos 53 municípios. E Santa Maria de Itibá vai conseguir isso em 2023. Assim, vereadora, tem um recurso, o governo do Estado, ele se preocupa muito com essa parte social, né? E principalmente com as pequenas comunidades. Então, hoje, no governo do Estado, o governo do Estado carimbou um dinheiro justamente para investimentos que a gente chama no pró-rural. Então, vários investimentos dessas localidades elas estão sendo feitas com esse recurso do governo do Estado, destinado para as comunidades de pequeno porte, as comunidades que a gente chama de pró-rural.
Desculpa, eu tinha pedido já. Luiz, a Cesan, ela não é estadual. Ela é o quê? Privada? É uma associações ou cotas? O que é a Cesan? Sei que é empresa de água, mas assim, estou te perguntando também para esclarecer para a comunidade.
Perfeito. Bom, lembra que eu falei do SAAI? SAAI é uma autarquia, né? que não é o caso da Cesan, com recurso do município. A Cesan, ela é uma empresa de economia mista. A Cesan é como se fosse um Banco do Brasil, né? É uma empresa de economia mista. Só que todo o capital da Cesan, 99%, é do governo do Estado. Mas ela é regida pelo regime societário das empresas privadas. Mas o capital é do governo do Estado.
Mas o objetivo dela é lucro.
Não, o objetivo é o seguinte, o lucro, ele hoje é revertido em investimentos para a universalização do sistema. Então, a gente precisa, vereador, de eficiência no nosso trabalho, investimentos, eficiência operacional, menor custo possível, atendendo o que nós temos para que a gente gere o lucro. Quanto mais lucro a gente gerar, melhor é, porque nós vamos estar universalizando as cidades que a gente precisa, tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário. Todo o lucro da Cesan é revertido em obras, né? O governo do Estado ele reinveste o dinheiro proveniente desse lucro, né? Que teoricamente eu deveria estar distribuindo. Como funciona a empresa privada? Eu dei o lucro, eu distribuo parte desse lucro para os seus sócios. O sócio majoritário é o governo do Estado. Então, o que o governo do Estado faz? Ele pega aquele dinheiro e reverte aqui e possibilita fazer os investimentos, por exemplo, em Caramuru, nos outros municípios, né, que a gente reinveste esse dinheiro todinho em obras para ampliar o saneamento no Estado do Espírito Santo.
Respondido. O senhor falou logo ali sobre os calçamentos que vocês estavam preocupados. De fato, a prefeitura fazia o calçamento e parece que não tinha um diálogo entre a Cesan e a prefeitura, e prefeitura e Cesan. Logo em seguida, vinha a Cesan, quebrava aquilo tudo de novo, depois ficava aqueles murundu no meio das estradas. Então, isso, a previsão não é de ocorrer mais? Ou os que já tem vai ser corrigido? Como é que é?
Esse é um serviço que a gente tem assim, uma cobrança muito grande nas nossas contratadas e, infelizmente, a gente tem muita coisa que a gente ainda precisa evoluir para melhorar a pavimentação. No caso dessa obra de esgoto, se nós identificarmos algum local que necessita de um reparo, nós vamos estar providenciando sim. Agora, o senhor colocou um fato muito importante. Quando você tem uma pavimentação nova que o executivo for fazer, é muito importante que converse a prefeitura com a Cesan para que a gente possa viabilizar, né? A Caixa Econômica, se eu não me engano, libera recurso para pavimentação desde que tenha drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário. Hoje, o recurso da Caixa Econômica não vem mais para arruamento que não tem a infraestrutura necessária, justamente para tentar evitar que você faça um asfalto novo e daqui 6 meses ou 1 ano venha a empresa fazer uma rede de drenagem, ou uma rede de esgoto, ou uma rede de água. Então, assim, muito importante esse intercâmbio, é Prefeitura e Cesan, e no caso desta obra, nós vamos estar, se tiver identificado, nós temos a nossa equipe local aqui, vai identificar, passar para a gente, para que a gente possa estar promovendo os reparos necessários. O Vanderlei está falando exatamente que essa relação executivo e Cesan está acontecendo nas ruas que vão ser pavimentadas agora no município.
Que bom. Muito obrigado pelas respostas e vamos junto.
Luiz, eu só queria questionar. Esses eram vários trechos aí que abriram os asfaltos e as ruas. Então, quer dizer que esses trechos foram abertos, que a pavimentação, vão esperar até esse contrato, renovar esse contrato novamente, essa licitação. Queria saber por que ali para Recreio, no Rolsa ali, se deram uma abertura ali e deixaram aqui tudo aberto. E isso para São Luís também está acontecendo, em outras ruas aí. Então, eu queria saber porque a população, primeiramente, que eles fazem é cobrar da gente.
Perfeito, vereador. O Vanderlei já colocou para mim aqui que essa obra que o senhor está falando não é dessa parte de esgoto, é de água. Isso. E o contrato de água está vigente e eles vão providenciar o reparo na pavimentação o mais rápido possível.
Eu também quero aqui agradecer ao Vanderlei, Diogo, que eu sempre comunico muito com o Diogo, que eu falo com ele sobre aquele setor que teve ali no Valdir Praça. Eu quero agradecer muito que colocaram a bomba ali. Hoje estão tendo água naquele setor ali. Agradecer muito pelo trabalho que eles vêm fazendo e que hoje está atendendo aquela demanda daquela comunidade. Que aquela comunidade sofreu muito, que não tinha água ali, não chegava água naquele coisa, aí colocaram a bomba ali na Vila dos Italianos e consegue agora hoje chegar água lá em cima daquela coisa. Quero agradecer muito.
Assim, vereador, a Cesan, ela hoje criou uma unidade que tem a relação com o poder concedente, né, que fala direto com o poder concedente, que no caso é o executivo, né, a prefeitura, para a gente evitar o que a vereadora colocou, de um ofício que não teve resposta. Então, vereadora, eu até peço que a senhora que mande para a gente o ofício, para a gente possa ver o que verificou, porque a gente quer estar muito próximo tanto do Legislativo quanto do Executivo, porque a gente entende que o vereador é quem está na ponta e que está tendo a relação, né, com o munícipe no seu dia a dia. É o eleitor que votou no vereador e é ele que está ali fazendo a cobrança. Então, a gente quer essa relação, então a gente vai procurar esses ofícios, tem que ter resposta. A gente tem que saber até na hora que dizer não, né? Mas, infelizmente, os recursos, a gente não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas a gente se planeja para que a gente traga a solução e o objetivo é levar saneamento para a população, para as comunidades. Né? O objetivo da Cesan é isso, levar saneamento com qualidade.
E também aqui eu queria fazer outra pergunta. Eu não sei se está esse projeto tramitando ainda ou se já está todo aprovado. Aí a água para Recreio, água da Cesan.
Recreio é a doutora...
Convênio FUNASA, município para licitar.
É um convênio, né? Então, segundo ele, a FUNASA vai ter recurso da FUNASA.
Minha preocupação é o quê? É levar água daqui do nosso município de Santa Maria de Jetibá, do centro aqui, para a comunidade de Recreio, que são 7 quilômetros, que geralmente aqui em Santa Maria... choveu, falta água. E se der sol, falta água. Então, o problema, o questionamento é isso aí. Porque a comunidade é a 7 quilômetros, que vai abranger Santa Luzia, Vila Bentivi, que é uma vilazinha, e Recreio. Então, a minha preocupação com isso é muito grande. Porque eu acho que deveria haver um jeito diferente de fazer um poço naquela comunidade e aí abastecer essas vilazinhas.
É assim, vereador, hoje nós temos esse problema mesmo aqui, mas ele vai ser resolvido para a sede, porque é a nova captação. Então, a nova captação que está sendo feita, ela é justamente para diminuir, né, essa questão de você faltar água, porque provavelmente problema de turbidez, né? O manancial que abastece hoje é um manancial que em qualquer chuva vem aquele, a quantidade de barro elevado, que aí a gente chama que a turbidez da água aumenta muito e a estação não consegue tratar, levando para o outro corpo receptor, que é o Rio Santa Maria, essa incidência é menor, então a gente tem a certeza que vai diminuir essa intermitência de falta d'água com a chuva.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Mais alguma pergunta aos vereadores?
Deixa eu rapidinho só aproveitar mais uma. Já que ele trabalha mais aqui, está por dentro dos assuntos, lá em Garrafão nós temos algumas ruas que não têm ainda rede de água. Está sendo providenciado? Como é que está sendo? Por onde a gente pode ajudar? Tem que licitar? Como é que funciona isso?
Não, essa é uma demanda que ela pode ser tratada diretamente aqui, pode ser até solicitada, tem que ter a questão dos clientes para a gente poder identificar se tem viabilidade dessa extensão de rede, se é regularizado, né, também. Essa demanda, eu queria apresentar o Renato, Renato é o que a gente chama chefe da divisão de Santa Teresa. Eu estava à frente dessa divisão até o final do ano passado, e o Renato assumiu, e o Diego, que são duas pessoas que ficam na ponta. Vocês depois podem procurá-los, essas demandas, o Diego possivelmente fará essa visita, entender melhor o que é essa demanda e ajudar a identificar e propor soluções. Normalmente são serviços que não precisam de licitação, é o que a gente chama de crescimento vegetativo. Se for uma rua regular e tiver cliente, tem que ter viabilidade para poder fazer a extensão. E aí é tratado e conduzido aí caso a caso.
Eu só queria fazer uma pergunta ainda, eu esqueci. Aquele setor na Vila Bentivi, que eles dizem ali, é pertinho de Recreio. Tem prevista do saneamento de esgoto?
Olha, Santa Luzia e Recreio, existe, salvo engano, um sistema implantado pelo município, né? Eu tenho acompanhado aí com a Secretaria de Serviços Urbanos, ele tem até buscado melhorias, de vez ou outra nos solicitam apoio para desobstrução de rede. É algo que deve ser conduzido para a Cesan após a chegada do sistema de água, né? Chegando o sistema de água, a Cesan vai adentrar a localidade. E isso deve ser estudado. Não tem projeto em andamento para a implantação disso via Cesan. Então, uma vez que a Cesan ainda não atua na localidade, né, é um assunto a ser discutido assim que a Cesan entrar no sistema.
Mais algum vereador de questionamento? Eu quero, Luiz, agradecer por esclarecimento para a nossa população de Santa Maria, um convite do nosso secretário, Luciano, que pelo menos a população fica ciente das coisas que estão acontecendo. Porque, igual você falou, o vereador é cobrado. Então, a primeira coisa que vem é no vereador e o questionamento. Então, eu quero agradecer muito pelo esclarecimento. Muito obrigado a vocês todos.
Presidente, eu que agradeço a oportunidade de estar no município, de estar trazendo essas notícias muito boas de investimento para o município de Santa Maria de Itibá. Dizer que nós estamos à disposição, nós temos a equipe local, estamos à disposição lá na sede da empresa, e toda vez que julgarem necessário, nós estamos à disposição para estar na casa e esclarecendo a população. Muito obrigado.
Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a essa Casa de Leis.
Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 42/2021. Institui a caminhada do imigrante pomerano e inclui no calendário oficial das festas municipais de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, a caminhada do imigrante pomerano a ser comemorada no dia 28 de junho, que é o dia da imigração pomerana. Artigo 2º. Fica incluída a caminhada do imigrante pomerano no calendário oficial das festas do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei no que couber. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de junho de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei nº 42/2021 institui a caminhada do imigrante pomerano e inclui no calendário oficial das festas municipais de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo instituir a caminhada do imigrante pomerano, que já acontece de forma informal no município de Santa Maria de Jetibá. É sábio que no dia 28 de junho comemora-se o dia da imigração pomerana e, diante disso, surgiu-se a ideia de instituir oficialmente a caminhada também, incluí-la no calendário oficial das festas do município. Cumpre-se ressaltar, ainda, que atualmente o município recebe pessoas de outras localidades para participarem da caminhada do imigrante pomerano, ou seja, já é muito conhecida e praticada, passando agora também a ser regulamentada. A ideia também é incentivar a prática de esporte e promover integração e valorização dos munícipes e todos aqueles que queiram participar do evento. Portanto, a utilidade e a viabilidade deste projeto são facilmente constatáveis, ao que solicito o apoio dos nobres parlamentares para a sua aprovação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de junho de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 198/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça pública em São João de Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio da vereadora primeira vice-presidente, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma praça pública em São João de Garrafão, neste município. Atualmente, a referida localidade não dispõe de uma praça pública de lazer para os moradores. Por isso, é imprescindível esta prestação de serviço, principalmente pelo fato de haver um considerável número de moradores. O objetivo primordial é proporcionar uma ótima opção de lazer para a população de São João de Garrafão e adjacências, que terão um ambiente agradável para as crianças se divertirem, bem como proporcionar um bom relacionamento humano, além de embelezar e dar vida ao ambiente. Faço ao exposto, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de julho de 2021, vereadora Ivone Chilive Guilherme, Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 201/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo criar a Central de Empregos para Pessoas Portadoras de Deficiência neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio da vereadora primeira vice-presidente, abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal criar a Central de Empregos para Pessoas Portadoras de Deficiência neste município. A proposta apresentada visa auxiliar e fomentar a geração de empregos junto aos trabalhadores que têm alguma deficiência. A legislação prevê um percentual mínimo das vagas de trabalho oferecidas, sejam preenchidas por portadores de alguma deficiência. Dessa forma, havendo uma central de empregos conforme proposto, essa triagem e encaminhamento será realizado de forma mais organizada para a inclusão desses profissionais para o mercado de trabalho, respeitando principalmente sua área de atuação e qualificação. A criação dessa central vai estabelecer um elo entre recrutadores e as pessoas com deficiência, fomentado a ocupação das vagas existentes e será mais uma opção de confiança para empresas ofertarem as vagas e chamar os candidatos. Desta forma, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2021, vereadora Ivone Chilive Guilherme, Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 202/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e ampliação da quadra esportiva da Escola Família Agrícola de São João de Garrafão, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio da vereadora primeira vice-presidente, abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma e ampliação da quadra esportiva da Escola Família Agrícola de São João de Garrafão neste município, para que a população do município tenha seus momentos de lazer. São necessárias reformas e ampliações das quadras esportivas, principalmente a quadra da Escola Família Agrícola de São João de Garrafão, que atualmente atende um considerável número de estudantes e necessita dessa prestação de serviço para melhorar sua infraestrutura. Ao praticar esporte, as crianças e adolescentes podem interagir com outras pessoas e se desenvolverem melhor socialmente. Desta forma, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2021. Vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 207/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de rede de esgoto e construção de calçamento na rua Janeta Emília Schultz Ross, em São Sebastião do Meio, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador abaixo assinado usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de rede de esgoto e a construção de calçamento na rua Janeta Emília Schultz Rose, em São Sebastião do Meio, neste município. A referida rua foi denominada por meio da Lei Municipal número 2190/2019 e ainda não dispõe de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Os moradores também vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer o calçamento que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 14 de julho de 2021. Vereador Joel Pono. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 208/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento, rede de esgoto e instalação de iluminação pública na ladeira Família Alves, em São Luís, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do presidente da Câmara abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento, rede de esgoto e instalação de iluminação pública na ladeira Família Alves, em São Luís, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer o calçamento que proporcionará uma melhor locomoção daqueles que utilizam a referida ladeira. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de julho de 2021, vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 209/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento, rede de esgoto e instalação de iluminação pública na rua Júlio Alberto Ruster, em São Luís, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do presidente da Câmara, abaixo assinado usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento, rede de esgoto e instalação de iluminação pública na rua Júlio Alberto Ruster, em São Luís, neste município, a qual foi devidamente denominada por meio da Lei Municipal número 2443/2021. A construção de calçamento visa melhorar a infraestrutura do local, pois os moradores passam por dificuldades devido à poeira e à lama, o que também dificulta a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer o calçamento, que proporcionará uma melhor locomoção daqueles que utilizam a referida rua. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de julho de 2021, vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 210/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento, rede de esgoto e instalação de iluminação pública na rua Elias Guilherme Schwantz, em São Sebastião do Meio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do presidente da Câmara abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento, rede de esgoto e instalação de iluminação pública na rua Elias Guilherme Schwantz, em São Sebastião do Meio, neste município. A construção de calçamento visa melhorar a infraestrutura do local, pois os moradores passam por dificuldades devido à poeira e à lama, o que também dificulta a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer o calçamento, que proporcionará uma melhor locomoção daqueles que utilizam a referida rua. De igual modo, importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 212/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de sistema de energia solar através de painéis em todos os prédios públicos do município de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de sistema de energia solar através dos painéis em todos os prédios públicos do município de Santa Maria de Atibá. Podemos destacar a importância dessa indicação em dois aspectos, a sustentabilidade e a economia, pois com o uso de energia solar, que é uma fonte renovável, poderemos ter uma cidade mais sustentável, que causa menos danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, com alternativas financeiras para reduzir o alto custo das tarifas de eletricidade nas instalações municipais. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requerem também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de julho de 2021, vereador Joel Ponat. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 213/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão de um ponto de atendimento PSF de Alto Rio Posmose para a localidade de Baixo Rio Plantoja, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio da vereadora abaixo-assinada conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a extensão de um ponto de atendimento PSF de Alto Rio Posmose para a localidade de Alto Rio Plantoja, neste município. Inicialmente, cumpre-se ressaltar que a referida localidade não possui uma unidade de saúde própria e, por se tratar de uma comunidade mais retirada, é necessário que os moradores se desloquem por muitos quilômetros até a unidade de saúde mais próxima e, muitas vezes, ao chegarem lá, não consegue mais vagas de atendimento médico e demais serviços disponibilizados à população. É de salientar ainda que existem muitas famílias carentes que não disponibilizam de recursos financeiros para arcar com essas despesas de idas e vindas, com transporte, alimentação e demais gastos, ficando assim prejudicados. Sendo assim, solicito o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de julho de 2021, vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 214/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de 2 redutores de velocidades na rodovia Teodoro Alberto João Guilherme, nas proximidades da residência do senhor Arlindo Salomão, e outro próximo à residência do senhor Valdemiro Bochart, em Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de 2 redutores de velocidade quebra-molas na rodovia Teodoro Alberto João Guilherme, nas proximidades da residência do senhor Arlindo Salomão, e outro próximo à residência do senhor Valdemiro Bochart, em Garrafão, neste município. A necessidade da implantação dos redutores de velocidade se faz necessária, pois trata-se de uma localidade com grande fluxo de veículos, os quais vêm transitando em alta velocidade, colocando em risco outros condutores e pedestres. Dessa forma, a população está vulnerável a sofrer acidentes pela falta de sinalização adequada e deve-se resguardar e preservar a segurança e integridade física de todos os moradores e transeuntes. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de julho de 2021, vereador Valdemiro Jonas. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número, moção de pesar número 5/2021. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio deste vereador, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Gerda Elizabeth Repkipotrates, ocorrido no dia 8 de julho de 2021, e nessa ocasião expressamos condolências à família. A homenageada nasceu no dia 26 de dezembro de 1926, na época, município de Santa Leopoldina, sendo filha do pastor Hermann Repke e da senhora Augusta Fetinge Repke. Estudou o primário na Escola Singular de Santa Maria de Atibaia nos anos de 1934 a 1937. Posteriormente, em 1938 a 1942, estudou até o 5º ano secundário no Colégio Cruzeiro Antigo, Colégio Humboldt, antiga escola alemã, no Rio de Janeiro. Em 26 de março de 1945 a 1 de março de 1952, admitida como auxiliar do ensino rural no Grupo Escolar Rural de Jetibá, na época município de Santa Leopoldina, sempre procurando adquirir mais conhecimento, no período 16 de janeiro de 1952 a 15 de fevereiro de 1952, fez o curso intensivo das missões pedagógicas itinerantes. Divisão de Orientação e Pesquisas Pedagógicas da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. A homenageada trabalhou como docente primário, com exercício na Escola Reunidas Graça Aranha, que a partir de 1963 passou a se chamar Grupo Escolar Graça Aranha, período de 1º de março de 1952 a 23 de julho de 1976, tendo inclusive sido designada diretora da Escola Graça Aranha, função que exerceu por 25 anos. Após 31 anos de serviço, em 19 de julho de 1976, a senhora Gerda foi privilegiada com a concessão de sua aposentadoria. Cumpre ressaltar ainda que a homenageada ministrou aulas de alemão no ginásio de Santa Maria de Jetibá, através de uma campanha nacional das escolas de comunidade sob orientação do secretário de Cultura do Consulado-Geral da Alemanha no Rio de Janeiro. Também ministrou aulas de alemão, curso regular de alemão na escola primeiro e segundo grau Graça Aranha. As recordações estão no coração de todos que a conheceram, mesmo com sabedoria, certamente é difícil explicar os caminhos e pensamentos de Deus. A senhora Gerda sempre foi uma pessoa muito querida por todos, tanto que em março de 2018 recebeu o prêmio Helena Bolt Jacob, concedida pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, juntamente com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. E em 1990 também foi homenageada pela Câmara Municipal com o título de honra ao mérito. As referidas homenagens foram prestadas de forma muito justa a uma pessoa que, ao longo de sua jornada, conquistou a admiração de todos pela pessoa maravilhosa que era, pela vontade de sempre querer ajudar o próximo e que contribuiu para o desenvolvimento do município, assim como seu ex-filho, ex-prefeito de Santa Maria de Jetibá, o senhor Helmar Potrates, e demais familiares que, de alguma forma, estiveram envolvidos nos trabalhos em prol do município. Nesse momento de despedida, lembramos que todos somos peregrinos nessa terra e, assim, aos familiares, nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo, a força de fé reine no meio de todos. Desta forma, requer ainda que a cópia dessa singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, para que saibam do carinho e consideração que uma pessoa maravilhosa e humana, que sempre foi a senhora Gerda Elizabeth Repke Potrates. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 14 de julho de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Ivone Chilive Guilherme, primeira vice-presidente. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. Adaí Lurt, Joélio Albert, Selene Jastro, Valdemiro Jonas, Rogério Xereda, segundo vice-presidente. Ilima Vespe, segundo secretário. Clóvis Brão, Joel Ponet, Teodoro Hammer e Valdivino Manske.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para analisar e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum vereador inscrito. Nós, no pequeno expediente, temos 7 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Elimar Vesper.
Boa noite a todos. Sexta-feira passada, a maioria dos vereadores fomos para a Assembleia Legislativa, convite do presidente da Câmara, sou Eric Musso. E para mim foi tudo uma novidade, tá? Não o conhecia só pela televisão, imaginei um tipo de pessoa e fiquei muito surpreendido pelo que vi lá, uma pessoa totalmente diferente do que eu imaginava. O objetivo desse convite foi mostrar que a Assembleia quer trabalhar junto com a Câmara, com as câmaras do Estado do Espírito Santo. Então, eles fizeram de 5 em 5 municípios, não sei se foi por meio de sorteio, mas eles diversificaram os municípios para não pegar muito só de uma região só. E o objetivo deles é também que cada município divulgue o que ela tem e mostre os problemas que ela passa. Tá? E nosso prefeito estava presente, o vice-prefeito também. Estavam presentes também o município de Domingos Martins, Água Doce do Norte, Iuna, São José do Calçado. E, como sempre, Santa Maria estava em massa lá. Tá? Então, não podemos nunca dizer que a gente não é unido. Nossa, Santa Maria, de todos os lados, a gente está de mãos juntas, certo? E lá aprendemos muito. Lá se apresentou eu, Ivone, Rogério e o Teita. A gente já tínhamos tido uma reunião online com a Canvas, que é uma associação dos municípios, das câmaras e dos vereadores do Espírito Santo, onde que eles querem ajudar com cursos e aprendizados. E lá na Assembleia Legislativa também tem uma sala, né, um andar lá, que é para os vereadores. Se alguém, algum vereador for para Vitória, precisar de usar a sala lá com internet, advogados, assim, tem, não na sala, mas estão à disposição. Então, eles expandiram muito para a gente lá. Esse é um assunto. Se algum dos colegas quiserem falar também, ou quiser usar a palavra para falar desse encontro, fique à vontade.
Você é de uma parte, vereador?
Claro.
Realmente, estamos passando aí momentos que nunca é demais adquirir conhecimento, né? E essa associação, o que me veio a ter a impressão dela, é essa questão de preparar o vereador para legislar melhor. Lá você vai ter indicações como elaborar um projeto, aonde recorrer. Tem projetos aí da Vale do Rio Doce que estão aí à disposição e a gente não tem conhecimento, né? Dentre outros e outros e outros, emendas parlamentares. Então, é uma porta que está se abrindo e não podemos ficar para trás, correto? A tecnologia, essa questão do ensino remoto, online, é uma realidade que não volta mais. O caminhamento hoje da tecnologia só vai ser adiantado. Então, eu, Ivone, você, o outro vereador também, já tivemos oportunidade, né, de participar de palestras, de cursos desse pessoal das câmeras aí, e foi muito produtivo. Então, aconselho a todos aí que tiver disponibilidade, acompanhe, tem um grupo do WhatsApp, já coloquei acho que no grupo dos vereadores também, quem quiser. Dona Selene Jasso também, se não me engano, já participou, fez um curso. Então, isso aí, é muito importante. A tecnologia chegou, o estudo chegou, e não tem como voltar atrás, né? Quem quiser se aprimorar, quem quiser melhorar, vai ter que acompanhar. Muito obrigado.
Me permite?
Claro.
Também uma parte também que fala, que eu gostei muito, porque se a gente quiser fazer esses cursos separados, individual, a gente paga um preço alto. E como associação, né, se a Câmara estiver filiada, associada a essa associação, todos os vereadores estão inclusos nesses cursos, né? Então, eu sou a favor também de inovar, sempre buscar conhecimento, porque nós estamos aqui para isso, e muitas vezes a gente não quer investir. E, presidente, isso é um investimento para o nosso município, então a gente tem que conversar, de repente fazer uma reunião com os vereadores, né? Ver o que a maioria pensa também, mas, ao meu ver, a gente já está atrasado, a gente precisa acompanhar o bonde. Obrigada.
Só para finalizar, o vereador, nosso presidente, Elmar Francisco Tom, já se posicionou lá, dizendo que tem a possibilidade de aderir, né, essa participação aí nessa associação. E um conselho que eu dou para todos os meus amigos, nunca é tarde para estudar. Eu fui fazer minha primeira faculdade com 42 anos de idade, entendeu? Fiz gestão ambiental. E já estou fazendo uma pós-graduação agora na área de gestão pública. Então, se dá para mim, com certeza dá para todos.
Vejo que conhecimento nunca é demais, uma coisa que nunca pode ser tomada da gente, né? E a CAMES ela vai ser de graça. Tá? A Câmara, de graça, assim, um custo mínimo para a Câmara e só vai preparar o objetivo deles mesmo, é o vereador de primeiro mandato, tá? Onde que eles querem preparar ele melhor. Meu próximo assunto, eu tinha que ter falado no dia que foi lido, mas eu não tinha me inscrito, foi a minha indicação de 197, que pede a instalação de rede de esgoto e iluminação pública na rua Lindolfo Bolt. Essa rua Lindolfo Bolt é aquela indo lá para as granjas do Eitel Borcate. O que, que acontece ali? Ali foi feito muito loteamento, né? Então tem muitas casas saindo ali e os próprios lotes. Então, se para construção em cima desses lotes. Então, se fazendo iluminação, esgoto, vai se urbanizar aquilo ali melhor, vai se organizar ali para aquilo ali futuramente ter estradas para entrar com abundância, não precisar voltar de ré. Né? Então, seria muito viável o secretário, né, espero que seja aprovado primeiro hoje, né, porque vai ser aprovado hoje a indicação, e espero que o secretário bote isso em prática o quanto antes. Como bom luterano, eu sempre leio o meu Castelo Forte pelas manhãs e li hoje que em 1922, há exatamente 99 anos atrás, a senhora Berta Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Congresso Feminino que busca o direito em voto. Né? Então, há praticamente 99 anos, a mulher ainda começava a lutar, começava a se mexer para ter o direito a voto. E hoje são as as que mais estão votando, né? São mais de 50% são mulheres que votam, que elegem. E, graças a Deus, temos duas representantes. Tá? Achei interessante a trazer aí para os colegas. Próximo assunto, colegas, eu fiquei decepcionado, tá? Fui sábado com a minha mãe receber a aposentadoria dela no Banco do Brasil e tinha uma fila de todo tamanho. Gente, dia de sábado, fila desse tamanho. Chegando lá, eu fui ver, investigar o que estava acontecendo. Um caixa só com dinheiro. Tá? E todo mundo querendo sacar suas contas para pagar, uma senhorinha ali precisava depositar, tirar o dinheiro dela para depositar em outro banco, ela inquieta ali. Então, pelo amor de Deus, vamos botar, com tanto caixa eletrônico, tem ali um funcionando? Então, nós vamos falar em turismo? Pelo amor de Deus, o turista vem para cá, vai sacar um dinheiro, olha só. Então, por favor, eu estou usando o Banco do Brasil, aonde que eu presenciei isso aí, que sirva para outros bancos também. Numa conversa entre amigos, eu fiquei grilado numa situação. Ah, em Santa Maria existe um cartel entre os postos de gasolina. Nossa, eu fiquei grilado com aquilo. E pergunta, mas por quê? Ah, porque tem postos vizinhos aí vendendo um preço bem mais em conta. E, de fato, eu passei lá e está bem mais em conta, sim. Então, como tenho amigos donos de postos, eu, mais que depressa, fui perguntar. Ei, cara, isso está existindo aqui em Santa Maria, cartel? Dos que eu procurei donos de postos, só sorriram, riram da minha cara, que isso não existe. Aí eu perguntei, mas por que, que não existe e tem essa diferença de preço de gasolina? Sendo que o ICMS do Estado é o mesmo, de Santa Maria, de Santa Teresa, de Nova Venécia. E aí eles vieram me explicar que cada posto de gasolina, né, isso é para esclarecimento da população, para perguntar por que, que existe essa diferença de preço de um posto para outro, cada posto de gasolina tem uma bandeira, né? Então, existe Ipiranga, entre outras, né? Então, eles têm que comprar daquela bandeira ali. E tem postos que são bandeira branca, vamos dizer assim. Então, eles podem, compram de outros, tal, e podem fazer um preço melhor. E não se sabe se a qualidade, né, se essa bandeira vem acompanhando a qualidade desse combustível. Então, estou esclarecendo para esse grupo de amigos que a gente estava conversando aquele dia, que não existe cartel. Tá? Existe, sim, pessoas que talvez possam estar sonegando ou comprando de outro estado e pagando menos imposto. Porque esse posto que está vendendo mais barato aí, ele tem uma rede de postos muito grande. Então, quando você tem rede, você compra as coisas mais baratas e mais em conta também. Tá? É modo de esclarecimento. Quero fazer um grande agradecimento aí, primeiro ao secretário Adriano Rez, ao subsecretário Maurim, a equipe deles de frente, ao Gebel, Arno Brown, Valdir Tresman, Adelso Denis, o subsecretário lá de Garrafão Certinho, que eu já precisei deles e fui atendido de imediato. Tá? Quando tem algum problema de estrada ou coisa, sempre estão ali. Tá? Nunca deixar de me responder pelo zap. Às vezes você vê que eles não receberam porque estão no interior. Tá? Parabéns, equipe do secretário Adriano Rez. Também ao secretário Lindomar Bege, tá, pelas lavagens das ruas. Hoje foi lavada a minha rua de baixo ali. Ficou 10, pelo que eu passei ali agora à tarde. Tá? Também pela limpeza dos barrancos que foram roçados. Pedi um tempo atrás que fizesse o bueiro em frente da motocicla em Santa Maria. Foi feito e foi explicado por que estava acontecendo ali. Você passava, parecia uma barragem ali de tanta água parada que tinha. Segundo ele, eu conversando com ele hoje, que já resolveu. Tá? Agora de manhã eu recebi uma ligação, um zap de uma senhora que pediu para que aquele tampão, aquele tampão da Cezan, tá? O carro passe e fazia aquela barulheira. Ela havia me falado lá na frente, eu tinha mandado um zap para o secretário Lindomar e havia me esquecido também de ver se tinha sido resolvido. E hoje, de manhã, essa senhora me ligou e eu lembrei o Lindomar e, de imediato, ele mandou a equipe dele lá, que é perto da casa do seu Henrique Hatz, que está, de imediato foi consertado. Então, parabéns, secretário Lindomar e sua equipe toda. Tá? Secretário Paulo Anhols, que direto eu estou precisando de falar com ele sobre quebra-molas, né? Fui lá esclarecer hoje sobre a calçada de ida a Belém, de Santa Maria a Belém, que eu vou pedir um esclarecimento lá na frente, daqui a pouco, tá? Sobre grade de reio, tá? Eu direto estou precisando reivindicar isso, entre outras obras. Obrigado por tudo, secretário Paulo. Jardel, meu amigo. Cultura, turismo, como você tá aparecendo, tá? E acabei de receber um zap também, eu acho que os colegas também devem ter recebido, onde que no próximo domingo vai vir em Santa Maria o judoca Thiago Camilo. Ele tem um instituto em São Paulo e ele trouxe esse instituto para o Espírito Santo. E entre os municípios que ele escolheu, onde que ele quer fazer, trazer, investir através do instituto dele, foi Castelo, Cachoeiro, Vila Velha e Vitória, e Santa Maria de Itibá. Tá? Por quê? Que em Santa Maria, a Secretaria de Esporte, ela tem um judoca, né, que trabalha, então ele quer vir para Santa Maria trazer o projeto dele. Tá? Parabéns, secretário Jardel, também. Secretário Enoque, Educação e Meio Ambiente, direto estou precisando de falar com ele, transporte escolar, principalmente, que está tendo alguns problemas em alguns lugares. Tá? O nosso amigo, o responsável lá pelo transporte, o Bolejan lá, desculpe, Dário, perdão. Dário, muito obrigado por tudo. Tá? E meio ambiente também. Falando em meio ambiente, eu precisei do secretário Enoque esses dias para fazer uma limpeza com a draga no Rio Claro. Tá? E entrou, levei um dos cidadãos lá, que pagaram uma taxa, um vizinho de cima já tinha pago, começou a limpar, e chegou num certo vizinho ali, não deixou passar, não deixou limpar o espaço dele. Então, infelizmente, aquela comunidade ali, por causa de uma pessoa ali que não deixou passar, não conseguiu concluir aquele serviço tudo, mas o secretário Enoque se envolve muito. Secretária Silene Beus, subsecretária Rosilene, muito obrigado. Direto, eu estou precisando da saúde, informações sobre Covid, entre outros. Nunca deixar de atender ou responder sobre o celular, algum pedido meu pelo celular. Sanderleia, brigadão por tudo. Direto, estou falando sobre placas, trânsito, entre outros. Tá? Senhor presidente, eu gostaria muito que o senhor convocasse para a próxima sessão o secretário Paulo Anhols, de obras, para me explicar o porquê desse calçadão para Belém. Quero saber o valor inicial licitado, né, quanto que foi. Quero saber quantas empresas já pegaram e largaram essas obras. E se essas empresas também estão sendo punidas de alguma forma, porque, querendo ou não, elas estão atrasando. E esse atraso aí faz só o preço subir, né? Se houve alguma penalização dessas empresas, tá? O valor atual desse projeto, algum valor já foi pago? Essas empresas tiveram punição e essa punição foi paga? Para onde foi esse dinheiro? Eu estou querendo esclarecimentos, explicações. Eu não, a comunidade, porque a placa está ali embaixo na ponte, dizendo o valor. Inclusive, tem até comentários, né, que um empreiteiro é parente do secretário e não sei o quê. Então, que ele venha e dê explicação, né, não é cobrando, mas é para explicar para nós, nossos colegas, nossas excelências, e para a população também. Tá? Era isso aí. Desculpa que eu ultrapassei meu tempo. Muito obrigado.
Convoco o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mangas.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, nosso controlador, ouvintes da rádio, internautas. Senhor presidente, mais uma vez eu estou aqui por mesmo assunto. Né? Às vezes as pessoas acham que o problema é só comigo. Eu acho que os vereadores aqui, nós somos em 13. Eu acho que todos os 13 se tinham que se preocupar um pouquinho com essa situação. Não é só eu sozinho, não. Que isso aqui já é uma falta de respeito com nossos moradores de Santa Maria. Né? Botar um canil no centro da cidade e os moradores em volta não conseguem dormir. Né? E eles têm que trabalhar no outro dia, muitas vezes. Doutor Luiz Meu, a gente chega lá no dia de manhã cedo, as familiares estão com o olho fundo. Né? E o velho Adelina está com depressão. Ele não está conseguindo dormir. Né? Quem consegue dormir é latição de cachorro ao lado da casa a noite toda. Então, eu não tenho nada contra os animais. A associação pode funcionar lá, só que os animais têm que arrumar um lugar onde é adequado para, né, ter esses animais, né, para cuidar delas.
Se me permite?
Permite.
Vereador, o senhor não está sozinho. Tá? Tanto é que nós fomos para a promotoria junto. Eu fico indignado porque não tivemos nenhuma resposta, praticamente 3 meses, e não tivemos nenhuma resposta. Tá? E o que acontece? Não é só o seu Adelino, não, que é um senhor de idade. Filhos dele, pessoas novas, tá? Pessoas novas estão depressivas ali. Trabalham um dia todo e a noite que é de descanso, é uma latição. O cachorro foi feito para latir, sim, ele se defende latindo. Tá? Mas o que fazer se a própria promotoria não nos responde? Nós fomos em, principalmente o senhor, né? Foi em tudo. Nós fomos no prefeito junto, tentamos resolver de todos os modos e não conseguimos. Não sei o que te responder, mas o senhor não está sozinho, não. Estamos juntos, sim, tá bom?
Que eu gostaria de pedir, os vereadores, que se passa lá, conversa com os familiares, né? Não é eu que estou aqui só criticando. Vão lá, vereadores, e conversa com a família para ver o que eles falam com vocês, o que eles estão passando. Presidente, eu quero para a semana que vem, eu quero que você convide, eu não quero convocar, que convocar parece que é muito forte, mas eu quero convidar aqui nosso secretário Enoch, né, do Meio Ambiente, também a secretária da Saúde, Silene, também o pessoal da Vigilância, né, que eles podem chegar e trazer para nós o que, que pode ser feito com essa situação dos animais, né? Que então, pelo menos, nós chamamos as três áreas junto, que são responsáveis dessa área, né, para nós explicar a situação, né, desses animais, que nós podemos ter um testina, um lugar, né, certo para eles, porque para tirar um canil no centro da cidade, eu acho que só funciona aqui em Santa Maria. Eu nunca vi falar botar um canil de animais dentro da cidade.
O Divino, eu estava estudando a lei e lá diz que o executivo poderá, se ele quiser, ajudar a fazer alguma coisa. Então, eu acho que é primeiro momento, acho não, tenho certeza, a lei foi aprovada, faltou uma palavra lá que ele tem a obrigação de ajudar. Então, a própria lei mesmo está dizendo que poderá, se ele quiser, bem, se não quiser, ele não é obrigado. Então, talvez, tendo da própria lei, a gente tem que estar estudando para... A gente está parado também para resolver, que está batendo a mesma tecla, batendo, não está resolvendo. E realmente, é uma situação que todo mundo passa, não em questão de ficar latindo a noite toda, não, mas de ter um monte de cães abandonados, as pessoas abandonando os cães, e aí passando fome, passando frio, e doentes, podendo até levar doença para as pessoas também, né, e agredindo pessoas na rua também. Então, é uma falta de respeito com o animal, né? Que as pessoas que fazem isso. Então, dentro da própria lei do nosso município, a gente tem que estar mexendo um pouquinho nessa parte aí. Obrigada.
Também quero que passar para nossos agricultores, que já podem fazer ITR, poderá ser feita declarar a partir da data de 16 de agosto de 2021 a 30 de setembro de 2021. Lembrando que INCRA e CCIR INCRE já está sendo declarada aos produtores. Favor se direcionarem ao setor de INCRE municipal, ao lado dos Correias e ou na subprefeitura de Garrafão. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Omar Francisco Tom, nosso primeiro vice-presidente Ivone Chilive Guilherme. Em nome do amigo Ilimar Vespa, eu cumprimento os demais vereadores daqui dessa Casa de Leis. Em nome da minha assessora Fabiana, muito obrigado, Fabiana, por toda a paciência, muito obrigado por tudo. Como eu sempre digo, ainda temos muito trabalho pela frente. Em nome do Vanderlei, eu cumprimento os nossos visitantes aqui na Câmara e os nossos funcionários. A vinda é rápida, presidente, mas é um agradecimento. Sexta-feira, o deputado federal Amaro Neto vai estar em Santa Maria de Jetibá, juntamente com o prefeito municipal, para dar ordem de serviço da revitalização da Praça Florença Augusto Berger. Então, quando a gente vai no deputado fazer os pedidos, nada mais justo que quando o recurso chegar ao município, a gente fazer os devidos e merecidos agradecimentos. Então, muito obrigado ao deputado Amaro Neto, por mais esse recurso em Santa Maria de Jetibá. Tenho alguns ofícios ainda que a gente está aguardando. Muito obrigado e vamos caminhando, porque temos muito trabalho pela frente. Quando é para cobrar o executivo, eu sou o primeiro a vir aqui, cobrar é minha função. Então, eu faço e faço com muito orgulho, porque é para isso que as pessoas me elegeram. Foi para isso que os eleitores elegeram os 13 vereadores presentes aqui nessa Casa de Leis. Hoje começou a manutenção na rua Catavento. Graças a Deus. Os agradecimentos, então, ao prefeito municipal, ao Arildo, que eu passava saindo de casa de manhã para vir trabalhar. Ele já estava lá naquela rua fazendo a manutenção, aguardando até que chegue a obra de licitação para a melhoria daquela via que não é só para as pessoas e moradores da Vila Jetibá e Vila Nova, mas para todos. São Sebastião é um acesso mais rápido, mais prático, para pessoas chegarem aqui no centro de Santa Maria de Jetibá e até desafoga o trânsito na Avenida Frederico Gruck. Muito boa noite a todos, por hoje é só.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente e também os colegas vereadores e também as colegas vereadoras e os funcionários da Câmara, aqui ainda presente, doutor Luiz Mil, e os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Que me traz aqui, quero assim, agradecer ao prefeito, tive com ele hoje, sobre a ampliação da quadra lá dos Gonçalves, que vai dar em breve, vai dar um início lá da ampliação. Até a Ivone já estava me cobrando, que eu fiz uma indicação da ampliação lá, já ao primeiro meu primeiro mandato, mas tudo não é assim de um dia para outro. A gente está aqui, as indicações que a gente faz, assim, eu quero pedir aos todos os colegas vereadores que também façam a mesma coisa, as indicações que estão fazendo, que correm atrás para ser realizadas. E lá realmente, naquela quadra lá nos Gonçalves, tem que ser feito com urgência. Já era para estar feito. Porque cada chuva que der, fica água dentro da quadra, e tem que tirar a água primeiro. Isso é muito ruim, né, para quem encontra uma quadra dessa forma. E agora vai ser ampliado, vai ser feito um arquibancado, terreno tem do lado aí, e vai ser feito aquele serviço lá. E também quero, assim, convidar, na verdade é um convite da Copperfruit, até vou ler aqui, a Garrafão Fruit tem o prazer de convidar você, cooperado, e cliente e parceiro, juntamente com a sua família, para prestigiarmos mais uma conquista no dia 12, na quinta-feira, a partir das 14 horas, onde será entregue a um caminhão com a presença da deputada Janete Sá e também com o prefeito Hilário Ripke e o vice-prefeito Florentino Lauers. Assim, eu quero convidar todos os vereadores também para conhecer a Copperfruit lá, como que está funcionando, onde esses dias atrás foi um recurso para lá, aqueles 20 mil, onde vocês poderiam ter o conhecimento como que está funcionando lá. Até tive uma conversa com o prefeito hoje, acho que é muito injusto. Todas as associações receberam o mesmo valor, tem uns parados e outros ajudando muito. Lá tem cento e poucas famílias que são cooperados lá, que são associados, e eles têm benefício. Com a Garrafão Fruit está comprando dos produtores lá, igual o morango lá, em garrafão é o forte, é o morango lá. Nunca ninguém não pede nem um quilinho de morango. O que não é assim, vendido para a indústria, eles podem fazer aquilo para fazer polpa. Assim, eu quero assim, agradecer muito ao prefeito, juntamente, estar com nós lá sempre, para ajudar a crescer cada vez mais a Garrafão Fruit. Muito obrigado, uma boa noite.
Vereador Joel Ponato cancelou, vereadora Selene cancelou. Eu faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora.
Quero aqui cumprimentar a vice-presidente Ivone Schriva, Guilherme, cumprimentar o secretário Luciano, vereador Luciano, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar aqui Rosiane Broed, aqui presente, e Bruno Alves. Quero agradecer a presença de vocês que vieram aqui assistir a sessão. Wanderlei, da Cezan, aqui presente, nosso controlador dessa casa, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas e demais pessoas aqui presentes. Eu queria aqui, primeiro, falar sobre as CAMES, né? A gente marcou uma reunião com eles, eles vão estar aqui presentes. O que for dentro da meta, dentro da lei, Luiz está aqui, nosso contador dessa casa, que é nosso jurídico, dentro da lei a gente vai participar, porque eu não vou fazer coisas atropeladas depois. Quem vai ter que pagar é o presidente dessa casa. Queria aqui, Elimar, parabenizar pela sua indicação da iluminação pública Lindolfo Bolt, que é uma rua que eu nomeei, é o nome daquela rua, nosso saudoso Lindolfo Bolt, quero parabenizar, e estamos juntos para nós lutar para botar a iluminação naquela rua ali, em beira do campo ali no Belém.
Isso aí, presidente, e com certeza a população e o próprio futuro bairro, já é um bairro, né? O futuro bairro tem que ser nomeado também, tá? Que lá só está crescendo, está de vento em popa.
Tranquilo, vereador, a gente está aí para somar as forças e conseguir aquela iluminação naquele local. E também quero aqui muito, hoje essa casa está de luto pela nossa grande funcionária, Ângela Quista, faleceu. Eu, como presidente, nosso controlador dessa casa, nosso jurídico, a Ângela sempre trabalhou em casa esse um ano e pouco pelo Covid, pandemia que teve. Ela teve, a morte dela foi pelo Covid. E é uma excelente funcionária. Nós temos que fazer uma moção de pesar a essa funcionária dessa casa. Eu sempre assim, tive muita consideração por ela, pelo trabalho que ela vinha fazendo das atas. Ela não trabalhava aqui, trabalhava em casa, mas ela prestava conta do seu serviço todinho. Então, a gente aqui está passando isso para os vereadores. Isso foi tão de repente que aconteceu, e a gente nem dá para sim acreditar, uma pessoa nova, e partiu no meio de nós aqui, uma funcionária dessa casa. E também quero aqui falar, vereadores, eu fico muito triste quando acontece as coisas no nosso município com os secretários. Nós hoje tivemos a posse dos diretores na educação. Isso é um desrespeito com essa casa de leis. Isso é um desrespeito, porque não foi convidado nenhum vereador, foi mandado um convite para cá. Então, eu quero aqui deixar esclarecido, porque na hora que tem os projetos para aprovar imediatamente, essa casa está à disposição. Nós convocamos a extra e vem aqui para aprovar os projetos. Agora é um desrespeito com os vereadores e as vereadoras dessa casa. Muito obrigado.
Só me permite uma parte?
Toda vereadora.
Esse mesmo secretário também, veio o secretário estadual de educação para esse município e nenhum de nós aqui ficou sabendo disso. É um desrespeito, sim. Tenho grande consideração por ele, mas ele está falhando para com a gente, sim. E muito.
E ainda eu quero aqui deixar esclarecido que a diretora que foi eleita é uma lá de Recreio. Isso é um desrespeito com o vereador daquela comunidade. Tá? Porque eu não sabia, porque eles deveriam ter convidado os vereadores, mandado um convite para cá. Porque nós estamos aqui representando o município. E nós somos as pessoas que representam o município e são defensores lá na frente da população. Verdade. Depois, quando tem problemas, vão reclamar. Mas nós não estávamos cientes dessa posse desses diretores da educação. Muito obrigado.
Só mais uma parte. Se falarem que por causa de espaço, não sei o quê, que pelo menos a comissão de educação fosse convidada. Tá? Pelo menos, porque nem eles não foram.
Com certeza, vereador.
Passamos para a ordem do dia. Coloca em votação as indicações números 125, 197, 199, 203, 204 e 205/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal. Convido o vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite mais uma vez. Só faltou eu dizer o valor da obra da revitalização da praça, emenda parlamentar do nosso querido Amaro Neto, deputado federal. O valor da revitalização da obra da praça é de R$ 250 mil, dinheiro este na conta do município. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 16 de agosto de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.